Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Dentroiro da Noite 81. Parte 3. João Duarte correu à filha, apalpou-lhe o braço descamado, que ardia. Nesse momento ouviu-se um grande frago pelo céu todo. Brou trovão. João passou várias vezes a mão pelo rosto.
Nossa,
impossível. Talvez ele estivesse tentando os elementos, com a ideia permanente da chuva. Procurou alear-se, pensar noutra coisa, arquitetou frases vagas, com os ouvidos à escuta, os olhos dilatados. Esteve instante que lhe pareceu um século. Não resistiu, voltou à janela. Já o céu de um azul de vidro se achamalotava e se rendava de nuvens cor de cinamono. Qual? Braverva vinha era fatal. Nunca na sua vida o destino sorrira senão para lhe lançar mais veneno na alma. Assistir de pé à hecatombe. Bi depois esta laria. Estalaria como estalar o trovão? O céu em pouco foi todo licor que baixava, empedrado de nuvens, empurradas pelo arvento. A rua, minutos antes banhada de luz, escurecia em treva. Grossos pingos davoaram de babater na vidraça onde João tinha a face colada. Há bem pouco os pingos redobraram saraivando nos ar-vidros, e os trovões tonitroavam, trovoavam, fragoravam no arquejo despedaçante do vento alaianhando o negror do espaço de coriscos súbitos que um rachavam a treva. Bi aquela violência, João, como ao naufrago, ainda tinha esperança, ainda pensava, que após o temporal voltasse o tempo firme e definitivamente, e ainda houvesse um meio. Qual? Aquilo é acabar, Tindiabar. Brachuva de durar pouco... Mas as vacaé jorrava do espaço violento e brutal, inundando a rua. João olhou então a filha. A pobrinha mostrava apenas face de cera entre os caracóis dos cabelos. As olheiras eram rochas e o nariz afilava na sombra do paraluz. Pobrezita! Estava a descansar. Ele ficaria ali contra o elemento, pro de entrar, impedindo de passar. As ideias fugiam do seu pobre cerebro sempre resignado. Abriu os braços nos portas, ficou assim longo tempo, pensando, pensando na tempestade, na filha, na tempestade que ia acabar, na filha que não podia morrer. Quanto tempo levou assim? Era impossível saber. Um zumbido tomara-lhe os ouvidos na recordação dos trovões. As fontes latejavam ali, e tinha as mãos se frias como se as tivesse passado em gelo. Só deu acordo viu com a dos bandos Bassa vi surgindo no espaço e viu que a chuva continuava lentamente sem fim. Era das que não acabam. Deixou cair a cortina, veio na ponta dos pés até o leito, apalpou o corpo da filha. Estava sem febre? Sim, sem febre alguma. Dera-se o prodígio. Seria possível. Então a chuva, a tempestade. Apalpou bem a testa, o peito, os braços, os pés. Os pés estavam atéfrios. Ora esta. Um sorriso de satisfação abriu-lhe a boca, onde sua dor deixara vincos. Foi buscar um outro cobertor para os pés da queridinha, envolveu-os bem, e de novo apalpou as mãos. Estavam também a esfriar. Que era isso? Talvez o corpo, desacostumado da temperatura normal. Qual? Era dentro da noite, idiota, o que dizia. Chamou a filha baixinho. Maria, ó Maria, melhorzinha. A pobre não respondeu. Também tão fraca? Nem de certo escutara. Chamou mais alto. Maritão, queres deixar o pai do seu coração sem uma resposta? Não vês? Estou só? Eu só aqui? Eu que sofro contigo. Maria! Estava atormentando-a com certeza. Ah, Ruto era que má. As mãos, porém, esfriavam. Ou, uma nova complicação na Naiores, mais doles, horrores. Que seria? Foi até a qual comoda. Acendeu uma vela. Veio ver de perto a sua adoração. Maria tinha os olhos abertos, bem abertos, grandes, largos, abertos. Qualquer coisa de vidro cristalizava-lhe o brilho. E os lábios descerrados mostravam entre os dentes uns filamentos brancos, secos, uns filamentos que nunca vira. À luz da vela as pálpebras não bateram. Uma grossa lágrima rolava-lhe pela face. Já se lhe não sentiu respirar. João Duarte deixou a vela ao lado. Na cadeira, virou-se para um lado, viu Pazuz duas mãos pela cara, esmagando os dedos de encontro aos olhos, quis falar, quis chamar. Parou, pousou de novo olhar no olhar que se embaciava, olhou, olhou a filha. Um tremor tomou, sacudiu, abriu-lhe a boca, como que lhe esgarçou os músculos. As mãos crisparam-se-lhe. E de chofre caiu para ti sem apoio, no chão, com a face de encontro ao pé da cama, estalado de muito amar desgraçadamente. A noiva do som, a noiva do som. Estávamos na sala malva, a sala das repções íntimas, das conversas leves em torno da mesa do chá. Mami de Souza, linda no seu teagon cor de pêssego. Posava entre a trefega Mem Werneck e a sisuda viscondessa de Santa Maria, e nós, eu e o barão Belfort, já tínhamos esgotado o ataque à música italiana, quando Mem Werneck deu conta da sua última descoberta. O barão triste. Pois se venho de acompanhar um enterro. Triste por isso? O barão, o homem sem emoções. Triste tipo acaba de fazer a coisa mais banal desta vida, entre pessoas de sociedade. Não é propriamente por isso. Estou triste porque vi enterrar a Osmocinha Romântica deste agudo começo de século. Se lhes contasse a história da pobre Carlota Paz, ficavam para aí todos a chorar. E antes de tudo, nesta hora agradável, nunca me perdoariam ter envermelhecido os lindos olhos de Mimi Werneck. Mas pelo que vejo, as suas histórias têm a procento e quatro dentro da noite priedade do dilúvio. Fez asperamente a viscondessa.
Conte-me, Sir Barão, Dino de Zimwerneck, com a sua história comporânea do ânion do diludaliente coleção de antiguidades sissudas. Houve um aproximar de cadeiras. O barão bebeu um gole de chá. Não conheceram a Carla Paz, pois a pobre Carlota Paz, coitada, já com um começo de tisica e um perfil romântico, dava mesmo pena, à noite no parapeito da janela, muito branca, como desmaiada. Ninguém lhe sabia da vida, e vendo-a assim, à janela daquela velha casa, todos a deploravam. Quando a Carlota atravessava a brutalidade do bairro pobre, com a apagada dor dos humildes aristocratas, trazia no rosto um tal que usia o irugosto quando o quão conhecia um solas a jetimar. Também saía apenas para acompanhar a mãe, uma senhora escalavrada e roida como um vaso antigo, para acompanhar ao compasso de visão a pobre velha carregada de pesadas costuras. Forra assim desde nascida. Olhava os pobres e os seus parentes, os gores e não uma recordação de um mundo melhor, aliava-se deles, e quando haviam recolher ao sobrado em ruína, já todos tinham a certeza de ver ao aparecer a janela, muito branca. Que fazia ela, assim por longas horas, a ler a rua olhando o céu, como um personagem de romance? Coitada! Era o único meio de esquecer adentro da noite 105 que miseria da casa, a miseria que embota a alma e engrossa as delicadezas. Carló ficava ali, numas atitudes serenas de passar o triste, com o olhar cravado no infinito e toda a suavidade sensitiva. Quebrada pela incompreensão dos outros, mucilaginava uma dolorosa expectativa. Parecia um tipo de lenda áspera da fada que o fosse salvar do bairro escuro e aquela pobre senhora sempre a trabalhar e sempre de preto. Como estão a ver, era urna na menina romântica, e que romantismo! Minhas senhoras? Até eu cheguei a admirá-la. Tossia mais, estava diafana, parecia uma nimplia virada em anjo da saudade. Porque, de certo, quem lhe visse o olhar e os irresolutos gestos, julgá-la ia perdida de um parraiso artificial. Não lhe pude saber a origem desse esquisito feitio. E certa vez que lhe levava bombons e lhe falei em paixão, ela teve um gesto tal que me esfriou a alma. Também, como sumida da realidade, nunca ninguém a tinha visto à janela baixar o seu severo perfil garidades do Nanamoro. Esperava, nada via, e com a sua ansiedade, assim ficava até tarde, muito branca e muito loira, olhando o céu. Uma vez, no mês de junho, a Carlota estava a chorar, nem sabia bem porquê, diante da algida luz do luar, quando na casa junto, o arpejo bruco e sonoro de um piano sobre as asaltoa. Do outro lado, lentas espiras melódicas espraiavam-se, envolviam-na. Era num turbilhão contínuo de notas, 106 dentro da noite, de expressões subitais e de diversas, a expressão persistente, torturante do desejo que não se termina e se preludia, do amor cuja volúpia jamais alcança o paroxismo. Ela ficou presa, estarrecida. Quem seria nunca ouvi-lo, não sentir ida os nervos tocados daquele brusco quebranto, daquele epidérmico encanto dos primimindo inexprimível? Os sons, como caricias de rosas, iam a pouco e pouco desfibrando-a, envolvendo-lhe a alma, machucando-a. Toda ela palpitava agora com uma tremura de folha ao vento. Teria chegado a felicidade, um impalpável prazer até então vedado. Aconchegou-se mais ao xale, com um arrepio de gozo que lhe subia pelos braços e lentamente se irradiava pela nuca. Do outro lá, música, velada num resumo mil emoções, esboçava paisagens subdizes e fuma das, desfiava risos pelados, cavava-se em soturnas mágoas, e como se a vida extra-humana fosse um só gemido de amor, toda ela espiralava tormentosos queixumes, em deixas dolorosas, perdidos soluços de paixão. Para os grandes sensuais, só um gozo integra em ânsia de acabar e a fraqueza humana. O som. A vibração de uma corda na lamentável evocação de vidas que se não realizam. Para que o sentir da pobre criança fosse mais intenso, no espaço, as estrelas palpitavam e a luz do luar lustrando as casas com seu misericordioso brilho. Entrava pela janela num retângulo de ouro que parecia milagre. O Nu nunca doce Carlota se dentro da noite 107 sentira tão emocionada, ela que sempre vivera na expectativa do bem. Essa noite passou à janela até muito depois do piano calar, ouvindo-lhe o último som perdido na cinza avelhada do luar, e desde então andava o dia à escuta e toda a noite passava, em que o oculto pianista tocava, preso ao parapeito entre a luz dos astrozões misteriosos. Nós já áreamos da paixão. Aia, meu senhorta, continua a viver dos sons, que está de todo virada. E quando eu lhe levava alguma coisa? Então a senhora dona Carlota sempre com os sons. Ela pendia na cadeira sussurrando. E tão bom, aqueles sons, como um rosário assim fim, que se desfiasse. Iniciavam-na numa religião de amor desencarnado. E quando qualquer dificuldade emperrava do outro lado lá a mão do tocador, a Carlota sentia uma agonia como se hesitasse em compreender todo o alcance pecaminoso da frase. Vinha-lhe às vezes a curiosidade de saber quem era esse tocador. Passava os dias à espreita. A casa ao lado, uma pensão, não lhe deixava adivinhar entre as muitas pessoas que entravam o artista estranho da noite. Perguntou a mãe se a informa, vão é a velha, ressumodeu que não sabia, que não era possível saber. Bruscamente, então, perdeu esse desejo. Conhecê-la para quê? Bastava a delícia de ouvi-lo, bas 108 dentro da noite,